no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Governo do Pará homologa decreto de emergência em Rurópolis. Casa de governo registra a queda do garimpo ilegal na TI Yanomami. Associação recebe assistência técnica do projeto Forte Mais Gestão e projetos ambientais engajam comunidades amazônicas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o governo do Pará homologou um decreto de emergência no município de Rurópolis. Balanço dos estragos aponta que 8 pontes de madeira estão completamente destruídas, 26 pontes danificadas, 622 quilômetros de estradas vicinais intrafegáveis e 176 moradias com danos estruturais. As informações com Daniela Pantoja.
O governador do estado do Pará, Helder Barbalho, homologou, por meio do decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, a situação de emergência no município de Rurópolis, no sudoeste paraense. A medida ratifica o decreto número 52, de 31 de janeiro de 2025, editado pela Prefeitura Municipal, que declarou a situação de emergência em áreas urbanas e rurais do município devido aos impactos causados por tempestades locais e chuvas intensas. A decisão foi baseada na classificação e codificação brasileira de desastres e segue as diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR. O decreto estadual tem vigência de 180 dias, garantindo maior celeridade na execução de ações emergenciais e na captação de recursos para assistência à população atingida. As chuvas intensas registradas em Rurópolis causaram diversos transtornos, como alagamentos, danos em estradas vicinais, desmoronamentos e comprometimento da infraestrutura urbana e rural. Segundo a Defesa Civil Municipal, diversas famílias foram afetadas, com registro de casas inundadas e danos a estabelecimentos comerciais e propriedades agrícolas. Com a homologação do decreto estadual, a administração municipal pode acessar recursos estaduais e federais para atender as necessidades emergenciais da população, incluindo a recuperação de áreas atingidas e o apoio às famílias desalojadas. Além disso, facilita a obtenção de auxílio humanitário, a contratação de serviços emergenciais e a aquisição de materiais para minimizar os impactos do desastre. A Prefeitura de Rurópolis, em conjunto com órgãos estaduais e federais, está elaborando um plano de resposta e reconstrução das áreas mais afetadas. A prioridade é garantir o retorno à normalidade, estabelecer serviços essenciais e evitar novos prejuízos com a continuidade do período chuvoso. A população local também pode contribuir, informando a ocorrência da Defesa Civil e seguindo as orientações de segurança para evitar situações de risco. O governo do estado segue monitorando as condições climáticas e a evolução dos impactos, podendo adotar novas medidas caso necessário. Segundo o levantamento da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, a CONDEC, cerca de 7.952 pessoas foram afetadas diretamente, com 704 desalojadas precisaram se abrigar na casa de parentes devido às inundações e danos estruturais em suas residências. A situação também impactou a infraestrutura da cidade e a economia local. Com a homologação do decreto estadual, o município pode agora acessar recursos da União e do Estado para auxiliar a população atingida e iniciar os trabalhos de reconstrução das infraestruturas danificadas. Com informações do portal EstadoNet, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um filhote de peixe-boi resgatado no município de Urucará, no interior do Amazonas, foi transferido para a reabilitação no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. O animal será reabilitado com o apoio da Associação Amigos do Peixe-Boi. Os detalhes com Yuri Bezerra.
O transporte do filhote de peixe-boi foi feito pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. O animal, que foi resgatado na comunidade do Redondo, em Urucará, vai passar pelo processo de reabilitação no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O diretor-presidente do INPA, Gustavo Picanço, explica que o processo de reabilitação tem como foco a possibilidade de reintrodução do animal na natureza.
A articulação foi feita através do secretário de Meio Ambiente, lá de Urucará, o Peterson, e o prefeito Bosco, que entrou em contato com o IPAAM, então trouxe o animal até Manaus e nós estamos trazendo aqui para a Associação Amigos dos Peixe-Bois, aqui no INPA, para poder dar maior qualidade, recepcionar esse peixe-boi e colocar ele no habitat mais próximo do natural possível, para poder recuperá-lo e mais breve possível ele estar aí na natureza.
O filhote vai passar por um processo de reabilitação rigoroso e, posteriormente, poderá receber visitas, conforme destaca a bióloga Renata Almeida.
Aqui a gente faz a reabilitação dele, né? Então, a partir de agora, a gente vai acompanhar de perto as questões de saúde, se ele está bem nutrido, se ele vai se adaptar aqui junto com os outros animais. Conforme ele for avançando, a gente passa a alimentação de leite para vegetais e também o lugar que ele vai ficar. Ao invés de ficar aqui nas piscinas, quando ele ficar um pouquinho maior, ele vai para os tanques, que ele vai estar nos tanques de exposição, disponível aí para quem quiser visitá-lo.
O resgate de animais silvestres por meio da gerência de fauna do IPAAM pode ser solicitado pelo número de telefone 984-387964, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Casa de Governo completou um ano com queda histórica do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. De 4.570 hectares em março de 2024, o garimpo ilegal reduziu para apenas 269 hectares em fevereiro de 2025. Confira com Felipe Gustavo.
No último ano, a Casa de Governo desempenhou um papel crucial na proteção da terra indígena Yanomami, em Roraima, resultando uma queda impressionante de 94,11% nas áreas de garimpo ilegal ativo, de 4.570 hectares em março de 2024. O garimpo ilegal reduziu para apenas 269 hectares em fevereiro de 2025. A coordenação entre órgãos como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Forças Armadas tem sido essencial nas mais de 4.130 operações realizadas desde a inauguração da Casa de Governo em fevereiro de 2024. Estas operações resultaram na apreensão de 479 acampamentos, 694 máquinas leves e na inutilização de 51 pistas de pouso clandestinas, além de 25 aeronaves. As ações não só visam combater o garimpo ilegal, mas também recuperar áreas degradadas e proteger o modo de vida tradicional dos Yanomami. O programa Brasil Mais registrou via satélite 33 alertas de corte raso em dezembro de 2024, totalizando 22,94 hectares destinados ao cultivo, fortalecendo a segurança alimentar dos indígenas. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, abertas as inscrições da Conferência Estadual de Meio Ambiente no Pará.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
E divulgada em Santarém a programação da campanha Março Lilás para a prevenção do câncer de colo de útero. A iniciativa alerta mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce e o acesso a exames preventivos no município. Liege Costa traz as informações.
Foi divulgada nesta sexta-feira em Santarém, no oeste do Pará, a programação do Março Lilás, campanha voltada para a sensibilização e prevenção do câncer de colo do útero. Com o tema É Tempo de Cuidar de Você, a iniciativa busca alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce e do acesso aos exames preventivos no município paraense. Em Santarém, a abertura oficial da campanha deve acontecer no próximo dia 11, com uma série de ações que se estendem até o fim deste mês. A mobilização vai contar com a oferta de exames preventivos, vacinação contra HPV, atendimentos médicos, escuta psicológica e palestras educativas, além de atividades voltadas ao bem-estar das mulheres. O câncer de colo do útero é a quarta maior causa de morte por câncer entre mulheres do Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. A principal forma de prevenção é a realização do exame Papanicolau, que detecta alterações celulares antes da evolução da doença, como explica Larissa Ricarda, coordenadora do Programa de Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde de Santarém, destacando a importância da campanha e da realização do exame.
Como março é um mês dedicado a essa conscientização da prevenção do câncer de colo, é um mês que é realizada as intensificações nas unidades de saúde. O que vai ser ofertado? Exames de PCCU, livre demanda em todas as unidades, que é o rastreamento, né, que é o exame que vai detectar lesões cancerígenas no início, né, lesões que podem evoluir com câncer de colo, né. Então, a importância da prevenção, né, de realizar esse exame direcionado especificamente para o câncer de colo é importantíssimo. Né? Então, o mês de março, a gente trabalha mais realizando os exames, mas também na conscientização dessa mulher. Fazer com que ela se sinta responsável pela saúde dela. Ela que tem que procurar a unidade de saúde, procurar fazer seu preventivo e estar com seus exames em dia.
Outra forma de prevenção é a vacinação contra o HPV, o papilomavírus humano. Esse vírus pode causar lesões pré-malignas que, se não tratadas, podem evoluir para o câncer de colo do útero. A vacina está disponível no Sistema Único de Saúde para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A associação recebe assistência técnica do projeto Forte Mais Gestão para fornecimento de alimentos orgânicos. O empreendimento foi um dos selecionados no programa que visa fortalecer associações e cooperativas da agricultura familiar por meio da capacitação em gestão e aprimoramento do acesso a mercados. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Uma das ações do projeto Forte Mais Gestão, desenvolvido pelo Instituto Federal do Pará e IFPA Campus Santarém, no oeste do Pará, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, busca fortalecer os empreendimentos como associações e cooperativas da agricultura familiar por meio de capacitações, consultorias, assistência técnica e metodologias ativas e inovadoras. E na manhã desta sexta-feira, um dos empreendimentos selecionados, a Associação Tapajós Orgânicos, reuniu com um dos analistas do projeto para tirarem dúvidas e esclarecimentos sobre o edital da Prefeitura Municipal de Santarém, que visa a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, produção convencional e orgânica agroecológica para o fornecimento de alimentação escolar aos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino. José Cunha, coordenador da Associação Tapajós Orgânico, relata que os produtores se reuniram para elaborar a proposta de venda e, a partir da assistência técnica, aperfeiçoarem para que possam participar do edital.
A gente reuniu os produtores para a gente fazer a nossa proposta de venda, né? E a gente, como produtor, como não tem muita habilidade de fazer esse processo, a gente pediu ajuda do professor do IRPA, que está acompanhando a gente no projeto Magestão, e da Ana Cláudia, que ela é uma assessora técnica da nossa associação, né? Ela faz parte da Ematé, e ela dá assessoria técnica para a gente. Então, o nosso propósito hoje é nós formular a nossa proposta de venda para participar do programa do PNAE, que está com o edital aberto para a agricultura familiar.
A associação conta atualmente com a produção de 26 famílias, mas somente 20 possuem um certificado orgânico. A expectativa é que, com a parceria do projeto Mais Gestão, a associação possa aprender a trabalhar mais a questão da gestão e estimular mais o produtor a fazer parte da associação, como reforça José Cunha.
Expectativa de que a gente aprenda a gerenciar, né, trabalhar mais a questão da gestão da associação, né, e que isso estimule mais o produtor e até os que estão de fora, que estimule mais o produtor a fazer parte da nossa organização e a gente tenha mais uma eficiência no nosso trabalho.
Durante o mês de fevereiro, alguns empreendimentos receberam visitas técnicas que fazem parte da primeira etapa do projeto e visam nivelar informações com representantes das entidades para, em seguida construírem um plano estratégico de ação. Os demais empreendimentos selecionados serão visitados neste mês de março e, após essa etapa, o projeto entra na fase de planejamento estratégico com a elaboração de planos de ação específicos para cada organização. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E estão abertas as inscrições para a Conferência Estadual do Meio Ambiente no Pará. O evento, que será realizado entre os dias 12 e 13 de março na Universidade Federal do Pará, em Belém, com o tema Emergência Climática, o Desafio da Transformação Ecológica. As inscrições são gratuitas e os interessados podem se inscrever até o dia 13 de março. A conferência deve promover uma discussão em torno de uma política nacional de meio ambiente e clima, com foco no novo plano de clima. Organizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, o evento vai definir 20 propostas prioritárias para o Estado, como resultado das conferências municipais e regionais realizadas em 2024. O debate vai abranger 5 eixos temáticos que vão buscar organizar as propostas da sociedade em relação às mudanças climáticas. São as seguintes: mitigação, adaptação e preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática e governança e educação ambiental. De acordo com o secretário adjunto Rodolfo Zalut, a conferência vai escolher 50 delegados que representarão o Pará na Conferência Nacional. O debate teve início em 2024 com as conferências municipais e regionais. O Pará contou com 78 conferências, sendo 9 regionalizadas e 69 municipais. Durante essas conferências, mais de 500 delegados foram selecionados e diversas propostas foram apresentadas para a construção de políticas públicas voltadas à preservação ambiental e ao combate das mudanças climáticas. Os delegados eleitos no evento na UFPA vão representar o Estado na Conferência Nacional de Meio Ambiente, prevista para acontecer de 6 a 9 de maio em Brasília, com informações do G1 Pará. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Projeto Liderança Feminina abre inscrições para cursos em Belterra. As formações são organizadas pela Universidade Federal Fluminense por meio do Ministério das Mulheres do Governo Federal, com apoio da Amabela e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Belterra. As informações com Daniela Pantoja.
A Universidade Federal Fluminense, por meio do Ministério das Mulheres do Governo Federal, com apoio da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Belterra, Amabela, e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Belterra, abriu inscrições para cursos gratuitos voltados para as lideranças femininas. O curso vai abordar temas essenciais como introdução à informática e redes sociais para ampliar a participação digital das mulheres, liderança e empoderamento feminino, com foco em liderança transformacional, inteligência emocional, comunicação assertiva e gerenciamento de equipes, soluções climáticas justas e justiça socioambiental, fortalecendo o protagonismo das mulheres na defesa dos direitos ambientais. Estão disponíveis 20 vagas para as mulheres de Belterra que atuem em organizações ou movimentos sociais e para pessoas LGBTQIA+, como explica Mônica de Almeida, associada da Amabela.
Nós temos 20 vagas disponíveis para mulheres de Belterra, que sejam de organizações, que tenham um trabalho com o movimento social, né? Se for de organização de mulheres também é legal, mas também a gente tem essas vagas para mulheres, né? Lésbicas, mulheres trans. Vocês são muito bem-vindas ao nosso curso para se inscrever no curso.
Mônica relata ainda como estão distribuídas as aulas e que as interessadas podem se inscrever até o dia 15 de março.
As aulas serão durante 2 semanas, no mês de junho, pela manhã e tarde, das 8 às 12 horas e das 14 horas às 17 horas. Vai ser no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Belterra. Nós estamos com vagas abertas até o dia 15 de março, tá? Nós precisamos enviar toda essa documentação lá para a Universidade Federal Fluminense até o dia 15 de março. É gratuito, tá? O curso, infelizmente a gente não vai poder disponibilizar almoço, né, para as participantes, mas a gente vai ter um lanche e aí, se você tem interesse, é só nos procurar. Quem está responsável para fazer as inscrições é a Joyce N, tá? Você pode entrar em contato através do telefone 93-99107-3163 e fazer a sua inscrição. Ou procurar as redes sociais da Amabella, que no Instagram é Associação Amabella Belter.
A formação é uma grande oportunidade para fortalecer a participação feminina nos espaços de decisão e empoderamento, principalmente na região de Belterra. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sustentabilidade na prática. Projetos ambientais engajam comunidades amazônicas. Iniciativa em Santarém e no Marajó promovem educação ecológica, incentivando a preservação da floresta e a valorização dos modos de vida tradicionais. A reportagem é de Liege Costa.
Na região amazônica, iniciativas de educação ambiental vêm transformando a relação das comunidades com o meio ambiente, promovendo sustentabilidade e o engajamento social. Projetos como a Liga Estudantil do Meio Ambiente, o Lema, e o coletivo Jovem Guardiões do Bem Viver e os Jovens Guardiões Ambientais de Beirinhos se destacam ao integrar teoria e prática na preservação ambiental. Suelen Santos, bióloga e uma das coordenadoras do projeto Lema, em Santarém, no oeste do Pará, enfatiza que a iniciativa oferece uma abordagem multidimensional. Ela destaca que o projeto promove atividades como hortas escolares, oficinas de reciclagem e plantio de árvores e reforça a importância dos espaços arborizados para a qualidade de vida.
O projeto Lema, ele contribui para uma abordagem multidimensional, onde os alunos eles vão passar tanto pela teoria, para uma formação teórica, também pela prática, desenvolvendo assim as suas habilidades a partir de uma educação ambiental formal. O conteúdo ele é estruturado a partir de temas como sustentabilidade, biodiversidade, mudanças climáticas e gestão de resíduos sólidos, preparando esses alunos com fundamentos científicos através de atividades práticas, promovendo ações como as hortas escolares, piscinas de reciclagem, além de, também de trabalhos de plantio de árvores, tanto de sombreamento como também árvores de paisagismo. Já é comprovado que espaços arborizados eles trazem uma sensação de bem-estar, melhora a qualidade de vida. Então, escolas arborizadas elas vão trazer todos esses benefícios aos alunos, ao passo que a construção de hortas elas levam os alunos a entenderem a importância de uma alimentação saudável. E eles irão aprender na prática, através de oficinas, como se preparar uma horta.
No território do projeto de assentamento agroextrativista Pai Lago Grande, que abrange as regiões do Arapixuna, Lago Grande e Arapiuns em Santarém, o coletivo Jovem Guardiões do Bem Viver atua na defesa da biodiversidade e dos modos de vida tradicionais. Antônio Marcos, morador da comunidade de Santana, destaca a escola itinerante, que trouxe estudantes universitários de diversos estados para compartilhar conhecimentos.
Estivemos aqui no território da escola itinerante do Pai Lago Grande, que veio universitário de muitos estados aqui do nosso país e que trouxeram muitas experiências para nós que estamos aqui em nossas comunidades. Foi um momento de muito aprendizado e fortalecimento para nossas lutas aqui para o território do Pai Lago Grande. Nós estivemos em 3 comunidades e toda essa experiência foi surreal para que cada vez mais a gente continue lutando em defesa do Pai Lago Grande. A escola itinerante ela é uma escola que não é aquela educação formal, mas que traz na prática essa participação das pessoas.
No arquipélago do Marajó, o projeto Guardiões Ambientais de Beirinhos atua na comunidade Furo dos Sagas, em Afuá. Aldenice Monteiro, coordenadora da iniciativa, evidencia que o principal objetivo é formar multiplicadores da defesa ecológica.
O primeiro objetivo é formar multiplicadores na defesa da ecologia integral, nossa casa comum. E a partir do processo formativo que os participantes de cada curso passam, nós possibilitamos que essas pessoas passem a ter consciência da importância de conscientizar cada vez mais as populações locais acerca de toda a realidade ecológica que nós estamos vivendo e do papel fundamental que cada um precisa ter no cuidado, no zelo, na defesa da sobrevivência de todos nós.
O projeto desenvolve oficinas, rodas de conversas e palestras em escolas e comunidades, capacitando moradores a repassar os aprendizados e promover ações ambientais em suas localidades, como reforça Aldenice.
As atividades práticas voltadas para a educação ambiental hoje estão sendo realizadas pelos participantes do projeto, fortalecendo a relação entre a comunidade, a sua comunidade, e a relação com o meio ambiente, através de oficinas, de rodas de conversa, de palestras nas escolas, na comunidade local. E isso vem sendo assim um fator diferencial, porque ao ter essa capacitação, o participante do curso volta para sua comunidade com o compromisso de repassar à sua comunidade local essas orientações.
Com a continuidade desses projetos, a educação ambiental na Amazônia segue promovendo transformações nas comunidades locais, incentiva a preservação ambiental e garante que as futuras gerações herdem um ecossistema equilibrado e sustentável. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. O pecado dos outros justifica o meu? Você já se acostumou com um calor que está 5 ou mais graus Celsius acima da média? É um calor que pode provocar a morte. Se não provoca a morte logo, mexe com nossa saúde física, intelectual, emocional. Os professores já comprovaram a dificuldade de as crianças se concentrarem e aprenderem. A ciência ainda tem pouca coisa a dizer sobre isso, pois a repetição de ondas e ilhas de calor é coisa que aumentou nos últimos anos. E a pergunta que a gente preferiria nem fazer é essa: será que isso veio para ficar e já é o novo normal? Se for, estamos sob ameaça. E se o calor aumentar ainda mais, como sobreviveremos? Em vez de se assustar, é melhor dar-se conta que ainda temos algum tempo para enfrentar o que com certeza causa e agrava o aquecimento, com destaque para quatro práticas: diminuir rapidamente e ir deixando de lado a queima de combustíveis fósseis, o petróleo, o gás e o carvão; parar de destruir florestas; diminuir a criação de animais que produzem metano, como o boi; substituir a produção em monoculturas extensas mantidas com produtos químicos e gastança de água. Em resumo, diminuir rapidamente a exploração crescente da natureza e o consumismo. É difícil alcançarmos isso? É, com certeza, porque essas práticas estão nas mãos de grandes empresas e contam com apoios de governos. Mas muito mais difícil, e pode se tornar impossível, é sobreviver ao calor que aumentará sem parar. É por isso que temos o direito de não viver iludidos e de juntar nossas forças para que nossa indignação encontre caminhos para exigir as mudanças necessárias. Nos últimos dias, governantes e empresários, em vez de se perguntarem se as empresas que exploram petróleo na região equatorial da Guiana não estão cometendo um crime contra a humanidade e a natureza, andaram repetindo: se elas podem, por que a Petrobras e o Brasil não podem? Senhores, elas não podem, e nem a Petrobras e o Brasil podem. O erro, o crime e o pecado delas não é justificativa para o nosso erro, crime e pecado. Quem defende isso está se declarando culpado pelas mortes que o aumento do calor causará.
Encerra aqui a edição de número 4.161 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Yuri Bezerra e Felipe Gustavo. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.